Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Eu sou o Axel, eu tô mais uma vez aqui com meu irmão Sérgio Landim. Seja bem-vindo, irmão.
Yes!
E hoje a gente vai falar, tá igual o Sevan, né? Boom, we're live. O Sevan do nada, o nego tá trocando ideia no fundo, aí ele solta, boom, we're live. Aí geral cala a boca.
Eu adoro o podcast dele tirando a parte política.
Então, ele força demais, né? Ele força demais, mas eu gosto do estilo dele também.
Mas
vamos lá. Hoje a gente vai abrir falando sobre porcentagem no CrossFit. Não sei o que está acontecendo, mas acabou que é um assunto que está em alta. Na caixinha acabou sendo perguntado algumas vezes. Se eu não me engano, tem uma competição que está colocando porcentagem. Não sei qual que é, não é uma crítica direta à competição. É a nossa opinião sobre o assunto, porcentagem no CrossFit. Então, como você explica muito melhor do que eu esse ponto, inclusive eu aprendi isso com você, por que que não é tão interessante, por que que não é nada interessante, na verdade, colocarmos porcentagem dentro de uma aula de CrossFit?
Bom, galera, a primeira coisa eu quero falar aqui que eu amo ciência, tá? Eu sou apaixonado por ciência. Eu sou um cara muito curioso, beleza? Então, quando que eu comecei a pensar nisso? Quando ainda eu não era nível 1 de CrossFit e veio um treino que eu tinha que colocar 73,15 do meu PR na barra. Eu, como professor de educação física, pensei, tá bom, grandão, esse nível de precisão aí em porcentagem é muito real mesmo, né, mano? Tá querendo posar de Opica sem nenhuma mensuração exata. 73% do PR, 76%. Mano, a real é que o CrossFit, quando eu fui fazer o nível 1, eu vi que tem algumas cargas referências, né? E essas cargas referências, ela aparece não pela porcentagem da sua máxima, mas sim pela característica que você tem de fazer em série ou unbroken, né? Então, no CrossFit, uma carga pesada, ela é considerada uma carga que você faça entre 1 e 7 reps, né? Então, assim, quando aparece, por exemplo, snatch, igual apareceu no Open, lá, 6 reps, 84 de snatch para o CrossFit é considerado uma carga pesada, tá bom? É pesado, sim. Os 100 quilos, os 102, também é uma carga pesada, porque ainda está entre o range de 1 e 7 reps. Quando você vê uma carga acima de 7, ou seja, de 8 a 12, às vezes até 15 reps, dependendo do levantamento, ela aparece como uma carga moderada, tá? E, claro, acima de 15 repetições, são as cargas leves, né? As cargas leves, você tem condição de pegar botar no rack, por exemplo, e fazer 21 thrusters, né, com 42 quilos. E essas cargas, elas dão pra gente uma referência na maioria dos levantamentos, condizendo com o estímulo pretendido de cada uma das propostas do workout. Então, vamos falar sobre os benchmarks clássicos da CrossFit. DT. O DT, se você parar para pensar, qual é a carga que limita o DT? Poxa, o DT ele é limitado pela carga do push jerk, né? Mas ele é uma composição que permite que você faça a série inteira unbroken. Então, esse push jerk, ele deve ser encarado como uma carga moderada, não como uma carga extremamente pesada que você tem que quebrar. Por quê? Uma vez que você quebra esse jerk, você vai ter que fazer de novo um clean. Isso aumenta o trabalho simplesmente para você pagar o que o treino está pedindo. Então, mas 70 quilos de clean é pesado? Então, não. Se a gente for parar para olhar e olhar o Elizabeth, que tem 21, 15, 9 de cleans e handstand push-ups, esse workout muitas das vezes é feito ou unbroken em séries longas ou em séries de 1 em 1, né? Então, assim, mas então 60 quilos é pesado? Não. Então, assim, porque 60 quilos de deadlift não é nada pesado, né? Levando em consideração que o benchmark que avalia uma carga leve de CrossFit, que é o Diane, tem 21, 15, 9 de deadlifts e handstand push-up, ele é feito um broken abaixo de 5 minutos. Então, assim, a gente tem que parar para olhar como é que o método é criado. Em nenhum momento você vai ver uma prescrição assim, ó, tantos por cento do seu PR no CrossFit.com ou no método. Agora, você vai ver muito assim, ó, as cargas prescritas, que a gente sabe, 65 libras, 95 libras, 115 libras, 135, né? A gente sabe de algumas delas, mas às vezes e raramente aparece body weight.
Sim, tá? Seu peso corporal.
Então, assim, essas são as capacidades. Professor, mas e aí como é que a gente faz para testar a nossa massa? Bem-vindo à página 35 do nível 2, que fala sobre treino de cargas máximas ou os heavy days, onde o workout tem como foco, né, você desenvolver cargas máximas e aí sim extrapolar, descobrir ali o seu nível de estresse só pela carga. Caso contrário, você não entra no Metcon com carga que pode, de alguma maneira, limitar o seu trabalho, tá? Isso aí, você ainda parou lá na 1912, né? Tá muito aquém, né? Já era sabido. A gente não faz mais Fran com 15 minutos esperando o aluno acabar, né? A gente adapta tudo e bota o cara para trabalhar na intensidade. Então, assim, é aquele lance, se você tenta usar uma, vamos dizer, uma ciência que não é aplicável para o CrossFit no dia a dia, né? Uma ciência de um CrossFit, por exemplo, para uma aula de grupo, você vai passar por uma experimentação. Agora, só vale lembrar que o seu aluno, ele não paga para ser cobaia da sua loucura, né? Então, assim, o atleta, ele está sujeito a testar alguma coisa que o técnico tem em mente para tentar visar performance. Agora, o seu aluno, eu acho que seria bem difícil vender esse programa de treinamento falando assim, ó, olha, eu estudo bastante do que o CrossFit fala, tá? Mas eu vou testar umas coisinhas novas. Então, você vai ser minha cobaia. Então, é bem por isso. Depois eu vou até adicionar, você fala o ponto e depois eu adiciono por que não é interessante falar de cargas, porcentagens a cargas máximas no dia a dia com pessoas normais, tá?
Então, era nisso que eu ia fazer você entrar agora, né? Que eu acho que é o ponto principal. Então, a pergunta seria, né? Ah, um heavy day de 5 séries de 5 repetições de back squat. Ah, isso é com 80, 85%, né? Todo mundo já leva para isso, né? Então, como é que no CrossFit isso é aplicado? E pode ser aplicado? Como pode ser aplicado, né? Porque não tem só uma só maneira.
E isso tem duas maneiras interessantíssimas, né? Que é quando você trava a carga ou quando você ataca máximas, né? Propriamente
dito.
Quando você trava a carga, você pode fazer uma carga no aquecimento específico que permita que você faça 5 reps, mas que não permita que você faça 7. Tá? E aí você trava essa carga e paga todos os back squats com a mesma carga, 5 entradas de 5, por exemplo, mantendo o estímulo. E vai ficar muito difícil, tá? Porque o seu cansaço vai bater e aí parece que vão estar enxertando peso na barra. Então, assim, é um jeito. Isso faz com que você saia com a carga de partida bem elevada, tá? Agora, quando você vai atacar para máximas, ou seja, 5 RM, você vai pensar no workout como o quê? Eu vou pegar o workout, se eu tenho 5 entradas, eu tenho que achar uma falha. Essa falha, ela vai obedecer a frequência de repetição prescrita. Ou seja, se são 5 reps, eu só posso falhar, idealmente, na quinta rep. Eu tenho que fazer 4 e falhar na quinta. Então, é um jeito de você calibrar ela. Também só é interessante que você fale, né, na quarta ou na quinta entrada. Então, isso permite que você vá se acostumando com a carga e vá temperando, eu falo com os meus alunos, né, vá temperando a carga na medida que você vai tendo consciência, tipo, caraca, olha só, entrei para fazer essa primeira carga, eu faria 10, então eu posso dar um salto bem alto.
Uhum.
Putz, entrei nessa segunda carga, eu acho que eu não faria 7, então meu próximo salto é menor. Cara, eu paguei essa com 3, foi bem no limite, então agora eu vou chegar na minha falha. E aí, se você na quarta você falha, você tempera de novo e tenta completar a quinta. Se você falha absurdo, é óbvio que você vai ter que reduzir um pouquinho a carga. Agora, se você falha no detalhe, você pode até manter a carga e tentar alcançar de novo. Então, assim, um jeito você casa com a carga, e aí ela faz a carga de partida ser bem elevada. O outro jeito, você faz o quê? Você acha um RM pesando e mudando, estendo a sensação ali da carga, e o professor vai ajudar bastante de acordo com a execução. Às vezes você fala assim, ó, caraca, esse back squat foi impossível, mas o seu joelho não entrou em valgo dinâmico, o seu calcanhar não saiu, você está com uma técnica assim muito segura. É óbvio que o professor, se estiver olhando para você, ele vai falar assim, bebê, é só charme, pode pesar. Tá? Eu quero ver a degradação da técnica, porque esse é o treinamento de limiar. Agora, por que que não é interessante você usar a porcentagem? Eu vou dar um exemplo de um treino de hoje. Hoje eu dormi muito mal, tá? Fui levar um carro, passei raiva lá Eu já passo raiva rápido, fácil, tá? E aí os caras demoraram, eu tinha marcado para 11 horas deixar o carro para revisão, ia treinar meio-dia, que é um horário que eu não gosto de treinar, que eu não treino. Eu falei, porra, vou fazer isso, não sei o que, pá, beleza. Cheguei em cima da hora, eu já tava meio burocochô, mas vamos treinar. Mano, era um treino que tinha 20 calorias no remo em um minuto, tinha 15 wall balls com 30 libras em um minuto. E são cargas que, assim, o pai aqui, mano, ele é magro, mas ele trabalha bem. E eu falei, não, isso aqui, o quê? Sensação simples. No aquecimento eu vi que não era. E eu acabei falhando no último round. Tipo assim, falhando feio. Tipo, mãozinha no joelho e pedindo arrego. Então, assim, nós que somos normais, né? A gente não ganha vida para executar a tarefa física como fonte de renda. A gente tem coisas que influenciam o nosso treinamento e a gente pode permitir essas coisas influenciarem o nosso treinamento. Isso ataca a nossa performance. E tudo bem, porque esse não é nosso ganha-pão. O atleta, ele não tem essa prerrogativa. Tá? Ele tem que enfrentar os dias difíceis, os dias pesados, e tem que buscar, porque essa é a profissão dele. Imagina, eu posso escolher, por exemplo, o dia de rest numa terça-feira, se eu estiver muito fodido. Agora, o atleta, se ele estiver muito cansado, pode ser que o segredo seja ele treinar no dia do muito cansado. Então, assim, a sua característica praticando crossfit, ela leva em consideração uma das características que limitam a intensidade, que é a característica da limitação da intensidade de acordo com os meios sociais, psicológicos do atleta, né? As influências da sensação do atleta. E isso é parte da segurança do meio. Você, como treinador, você tem que respeitar. Você viu um aluno que não está rendendo legal, tá? Alguma coisa está influenciando, você viu ele está diferente, o seu trabalho não é puxar ele. O seu trabalho é primeiro entender qual é que está rolando. E aí, scale is not a crime. Aí você adapta se for necessário. Agora, essa é a diferença. O treinador, ele vai precisar puxar, às vezes. Imagina, se um atleta tem 20 dias ruins, que é o bem comum para uma pessoa normal, né? Enche a cara, e depois tem um diazinho ruim. Aí depois termina com o namorado, um diazinho ruim. Quando você vê no ano, ele tem 20 dias ruins. Porra, isso num atleta pode ser a diferença de pódio. 20 dias de treino. Né? Então, assim, por isso que a gente usa a sua capacidade de observação e usa séries em repetições e não porcentagem, porque pode ser que num dia ruim o seu 80% do PR seja 110 na sensação, tá?
Exatamente. Tem uma ótima pergunta aqui, que inclusive foi feita lá na caixinha, eu ia trazer para cá também, mas eu só quero ressaltar um ponto, né? Porque até pros atletas está sendo muito utilizado a autorregulação. Né? Só que aí a ciência aí não dá para ser, ah não, eu acho que eu tô me sentindo mal, né? Aí não tem isso, você e o seu treinador tem que criar uma maneira de realmente ter, inclusive tem alguns testes, né? Alguns testes de prontidão que podem ser feitos que ajudam na decisão. Agora, se um atleta tá se sentindo muito mal e tem, porra, um atleta, por exemplo, consegue fazer séries de 5, às vezes, com 87%, 90% do PR dele. É algo muito demandante. Se ele tá fudido e dá mais uma porrada no corpo, dificulta ainda mais a recuperação. Ele vai mais buraco ainda, né? O que pode atrapalhar nos outros treinos, no desenvolvimento dele. Agora, imagina pra gente, né? A gente, pessoa normal. A gente já tá fudido. Tá puto com o trabalho. Tá puto com qualquer coisa. Tá puto em casa. Aí chega lá, tem 80%. A barra tá pesando uma tonelada. Chegou em 70%, você já tava regando já. Aí você se força, acaba não conseguindo nem completar, porque o seu corpo realmente não tá pronto para aquela tarefa naquele dia. E o pior de tudo, né? Você ainda fica frustrado demais. Por quê? Porra, era 80%, não consegui fazer 80%. Então, além de você afetar negativamente o seu corpo, né? Fisicamente falando, você também afetou negativamente mentalmente. Porra, então você só se fudeu fazendo isso. Então, por isso que não... por isso que a gente não recomenda porcentagem, né? Justamente por causa disso.
Eu tenho uma história muito engraçada, Axel, que eu fui treinar no boxe, e aí, pô, olha só o shape do pai, eu sou grissa, né, mano? Eu sou bem magrinho. E aí tava no boxe assim, ó, 80% do seu PR de clean. E tava por volta do minuto 9 da aula. Eu adoro quando tem os mandrake do CrossFit, né? Por quê? Porque eu chego e faço exatamente o que o arrombado tá pedindo. Então eu cheguei, eu tenho 125 kg de power clean, né? Aí eu cheguei e botei 100 kg de clean na barra. E eu não sabia que era, tá? Eu sou péssimo em matemática, mas eu fui lá e botei na minha calculadora, assim como todos os alunos estavam botando,
sim.
E estava dando, tipo assim, 19 quilos, né? Mas eu botei 100 quilos. Aí o professor chegou e falou assim, não, meu querido, é 80%. Aí eu falei assim, ó, você pode fazer a conta para mim, então? Aí ele, posso. Aí ele chegou e falou assim, qual é o seu PR? Eu falei, 125. Aí ele, quilos? Aí eu, quilos. Aí ele, ah não, mas não precisa ser assim. Então eu falei, então por que está escrito na louça, meu queridão? No nono minuto de aula eu vou entrar com 100 quilos de clean para fazer um trabalho que não faz sentido nenhum, porque nem clean tem na barra, né? E eu só pensando, eu falei assim, caralho, mano, tá vendo? Aí, ó, cross te machuca, mano.
É, depois, exatamente.
Assim, como é que vai falar? Como é que você vai falar que, por exemplo, você tem que ter a habilidade de mover a sua carga pesada tantas reps seguidas? Se você só fica trabalhando, faz um e faz mais força para descer do que para subir. Se você não sabe o que é o treinamento das fases excêntricas, né? Tipo assim, ó, você vai fazer um clean jerk, vai fazer um touch and go e encaixar de novo clean jerk, mas é com a carga pesada. Ah, professor, mas o meu PR de clean é 80 quilos, eu queria fazer com tanto e aí eu não consigo fazer isso. Stop, abaixa. Simples assim, mano.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Porque assim, a sua habilidade de mover a carga mais de uma vez, ela depende de um coeficiente técnico, não necessariamente do orgânico. Então, assim, se tem aquele movimento que seu PR é alto, mas você se mexe feito um debilóide, assim, completamente doido, esquizofrênico, doidaço, tá ligado? Ah! Tipo assim, cara, calma, meu querido, calma. Imagina você fazendo isso no meio de um treino, meu. Saca? É perigoso, porra. Claro, se cair, crossfit te machuca, né? Então, assim, se você não tem essa parcimônia de você prescrever as cargas, de falar pra ele, olha só, não existe esse bagulho de ficar batendo PR todo dia. Isso aí quem faz é o cara que acabou de entrar. Que se você ajusta um early pull, a carga sobe 20 quilos. Né?
Sim.
Depois de um tempo, mano, você briga por grama. Né? Então, assim, é trabalho do treinador trabalhar, né? No piso preto também na prescrição das cargas nesse sentido. E, ó, vou te dizer, é muito importante, principalmente para preservar a intensidade. Eu já vi, por exemplo, um treino chamado Holy Man. Holy Man, eles são 30 rounds de, eu acho que, um clean, 3 handstand push-ups e 5 all balls.
Ah,
esse clean tem 100 quilos. Esse clean tem 100 quilos, mas é assim, mano. É você chegar na barra, apagar o clean e voltar. O esquema de repetição, ele pede pra você tentar encaixar ali, caraca, é dentro de um minutinho.
Sim.
Sacou? Então a meta é você tentar fazer abaixo de 30 minutos. Ah, não, mas eu preciso de muito tempo. Então tira a porra do peso da barra, seu jumento. Né? Porque não é assim que a gente vai. A gente precisa encaixar o estímulo, não é a carga. 100 quilos não são 100 quilos. Né? Mas eu tenho 100 quilos, tudo bem. Então faz aí 5. Por
Sim.
que 5, coach? Ué, porque 5 é o que você vai conseguir sustentar durante 30 minutos. Faz aí 5. Não faz. Pronto. Agora imagina se você chega e fala assim, não, pô. Bota aí 83% do seu PR. Ele falou, tá aí na barra. E agora? Qual é o próximo argumento?
Exato. Agora a pergunta que veio, né, e vou deixar para você responder. Se não existe necessidade de usar porcentagem nunca com pessoas normais, não atletas, para que serviria tirar PR?
Excelente pergunta, Manão. É, tirar o PR é você saber qual é a sua carga máxima, para você saber o buffering que você tem entre a sua carga máxima e as suas cargas leve, pesada e moderada. Eu vou dar um exemplo. É, quando você treina crossfit consistentemente, para de ficar se ligando em PR, você aprende que a sua máxima não necessariamente se traduz em um trabalho de metcon com carga pesada. Vou dar um exemplo. Eu tenho 95 kg de snatch atualmente. Eu não consigo passar disso, eu preciso dormir um pouco mais, eu preciso ajustar na alimentação. Então, essa é a minha carga que eu falo assim, caraca, hoje é o meu PR. Meu PR é 95 kg de snatch. Eu entrei na barra de 83, pô. Ela é perto do meu PR, mas assim, eu sabia que eu ia pegar. Por quê? Porque eu sei que de 83 para 95, eu consigo sustentar a carga. Então, eu sei qual é a minha máxima para saber se uma carga alta, ela pode ser encarada por mim ou não. Mano, 61 quilos de snatch, eu passei como se fosse nada. Era power, por quê? Porque eu sei que 61 quilos pra mim é muito longe do meu máximo. Tá? Então a carga que eu tenho segurança, que eu nem preciso pegar em squat, que eu pego em power, solto, é touch and go, tá ligado? Então assim, isso aconteceu também com o clean, aquele clean de 61, que no meu box não pode dropar, eu tive que conectar uma sequência de 10 cleans, Então, assim, é cada coisa que você faz, sabendo, por exemplo, porra, eu sei que eu tenho que pegar em power, eu sei que eu tô ferrado, mas eu sei que eu preciso ser acelerado. Cara, eu tenho 125 quilos de clean, eu sei que eu posso pegar 61, que é nem metade, mano. Então, uhum. eu vou pra cima dessa porra com tudo. E aí, você consegue imprimir intensidade, porque você sabe a distância de uma carga pesada prescrita pra sua máxima. Ah, eu tenho 90 quilos de snatch, ou então 84. Eu vou entrar em 84 pro Metcon? Aham, depois de estar cansado, você vai se machucar.
Sim.
Tá? Ah, pode vir, pode acontecer que o papai do céu chegue e fale assim, meu filho, hoje você está no lucro. Seu anjo da guarda fez uma negociação comigo, você não vai perder um ombrinho. E você acerte. Mas assim, a probabilidade disso dar merda é muito alta. E aí, você está disposto a apostar? O método preza segurança, eficácia e eficiência. Então, você saber a sua máxima, ela te indica qual é o buffering que você tem entre a carga máxima para uma carga pesada. Agora, muito mais importante para Metcons é você saber quais são as suas 5 máximas, 3 máximas, tá? Que é quando você consegue falar assim, caraca, mano, essa carga pesada aqui, o pai tá dominando. Pá, pá, pá.
É, e um outro ponto é, cara, o PR, na verdade, o dia de RM, né? O dia de treino de 1 RM é mais um dado, é mais uma métrica para saber a sua evolução, para saber a sua progressão de força. É só isso, entendeu? Não é... Nossa, nada demais. E aí entra um outro ponto bem importante, né? Porque graças à má orientação, à prática porca da modalidade, infelizmente, o PR tem uma conotação de ser um movimento feio, né? Sendo que no LPO, por exemplo, tradicional, se for feio, não vai subir, eles não vão conseguir acertar. Então, geralmente o PR é a repetição mais bonita que eles conseguem, né? Porque a barra tem que subir.
Acerta, né?
Exato, a barra tem que subir no ponto que ela tem que subir, a extensão tem que ser feita bem, a entrada tem que ser feita bem, o encaixe tem que ser feito bem. Porque se o encaixe não for feito, primeiro, não conta mais. Segundo, ele não vai sustentar. Imagina, 180 kg acima da sua cabeça, se você não encaixou. Você vai sustentar no braço? Não vai segurar, porra. Agora, então, não...
E tem alguns vídeos, né, do que acontece muito em boxe.
Exato.
Que são acidentes que são facilmente evitados, né, mano?
Porque...
O atleta tá disposto a quebrar um braço, quebrar uma perna, né?
É aquela cultura, de é feio, mas é meu, é feio, mas subiu. Isso não existe, gente. Isso não existe. E aí tem um ponto que o Sérgio falou aqui, que eu vou pedir até pra ele ressaltar, porque... Cada episódio tem gente nova entrando, né? Cada episódio, sei lá quando que a pessoa vai ouvir isso, sei lá em que momento da carreira, em que momento dos estudos ela tá. Porque na hora que a gente tava falando do back squat, você falou, né? Ah, se não perdeu nem um pouquinho, né? Se o joelho não deu uma entradinha, se não deu uma vacilada de leve, é porque dá para aumentar um pouco, né? A técnica tava muito perfeita. Então, explica pra galera o que é o treinamento de limiar e... Na minha opinião, né, o que eles devem se guiar é pela falha mecânica, não pela falha... A falha mecânica extrema, né? Não pela falha... Falha
de carga, né? A gente não
tem
uma falha,
né?
Mecânica extrema.
Nem extrema, né? Nem extrema.
A gente quer ver um desvio na mecânica excelente.
Isso,
exato. A gente quer ver uma mecânica que seja capaz de produzir o trabalho em segurança, mas que não tenha um movimento
risco
completamente perfeito. Por quê? Se ele estiver completamente perfeito, ele está fora da intensidade. O treinamento de limiar é isso. É você avaliar a mecânica falando o seguinte, está seguro, ótimo. Porra, mas não está perdendo nada? Hora de aumentar a carga ou velocidade e esperar a próxima repetição. Se essa repetição tiver algum desvio, eu mantenho a carga e a velocidade e dou uma dica para consertar. Então, por exemplo, ó, próxima repetição, joelho para fora, ele vai, encaixa o joelho para fora, é aí que tá o buffering. É aí que tá, na verdade, o buffering não, perdão. É aí que tá a intensidade.
Isso.
Ele tá se desenvolvendo fora da zona de conforto, tá? É o treinamento de limiar. A CrossFit fala o seguinte, que dentro das características do movimento funcional, ele tem a característica de ser seguro quando relacionado ao movimento não funcional. Isso quer dizer que pra gente, ele é um locomotor natural do corpo, tá? Se é natural, é seguro. Agora, como é que é avaliado isso? A pior coisa pro CrossFit é você não se movimentar. Se você não tem a habilidade de se mexer, fazer alguma tarefa, você está limitado pela incapacidade, você é incompetente em executar aquela tarefa. Isso, quando a vida te cobrar, você está com a mão na frente e outra atrás. Você não tem a chance de executar o trabalho. Tá?
Uhum.
A gente chama isso de decrepitude, que é quando a pessoa vai ficando velha e vai perdendo capacidade física. Agora, isso a gente quer evitar ao máximo. E a gente sabe que, para evitar, a gente tem que permitir um movimento funcional sendo executado com algumas falhas mecânicas, tá? Porque se é um movimento funcional, é seguro, porque ele é um locomotor natural. Então, se tiver algumas falhas mecânicas e eu conseguir encaixar o treinamento de limiar, essa prática do movimento, que não tá, ele não está sendo privado desse movimento, está fortalecendo e está criando capacidade de trabalho nessa pessoa. Eu fui questionado isso quando eu fui lá na Exerfex, Escola de Educação Física do Exército. Eu cheguei e falei essa frase, e aí uma doutorinha em Educação Física levantou a mão e falou assim: ó, eu discordo, você é completamente equivocado nessa afirmação, eu acho que isso é perigoso, por isso que fala que o crossfit machuca, porque eu não acho que, para mim, seria melhor a pessoa executar com falha do que não executar. Aí eu falei assim: ótimo, mas, João, você pode, por favor, pagar 10 flexões aqui para mim? Agora, você vai pagar igual a minha, tá? Dá uma olhada. E fiz 10 flexões. Eu faço 10 flexões, né? É um trabalho pro mínimo. Aí ele assim, ó, qualquer desvio, eu vou te parar e você vai voltar a ficar sentado. Aí talvez você seja reprovado num TAF. Para você ter a chance de fazer uma flexão igual a minha, você vai ter que fazer flexão de braço com pequenos desvios, preocupado em corrigir esses pequenos desvios. E é essa a afirmação, tá? Então, no melhor dos mundos, você vai ter movimentos funcionais executados com a ótima técnica. Então, é aí. A gente tá observando se tá seguro. Porra, mas está muito bem executado. Tá na hora de entrar no limiar, tá na hora de expandir a margem da experiência do aluno. Muita gente pensa só no peso, mas eu penso, por exemplo, falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, você tá fazendo um pull-up de um em um, tá lindaço. Vamos fazer o seguinte, um de dois em dois? Treinamento de limiar, técnico, né? Vamos tentar manter a forma na conexão. Putz, olha só, o double under está fazendo single double, single double, single double. Eu vou adaptar a quantidade, mas eu quero que você tente encaixar duplos duplos. Vamos fazer treinamento de limiar. E pode ter certeza que esse duplo duplo vai estar mais feio do que o simples duplo. Mas sim, o que você está fazendo é expandindo a margem da experiência do aluno, tá bom?
É isso. Melhor explicado, impossível. Agora, um ponto que...
Obrigado, meu pela-saco!
Um ponto que eu quero saber a sua opinião aqui, ó. O Vinícius perguntou, entrando, né, tá mais ou menos no tema. Exercício de aeróbico em baixa intensidade, diariamente, ajuda na evolução percentual de carga? Pergunto, pois já vi alguma sugestão de coaches e planilhas, mas não entendi o porquê.
Excelente pergunta. Vamos falar sobre a estrutura de uma aula, né? A estrutura de uma aula, ela é composta por briefing, onde você chega no seu aluno e você fala qual é a tarefa. Nessa fala de qual é a tarefa, quando você dá a missão, o corpo do aluno já entra em assim, alerta, bum, e a gente chama isso de uma resposta neuroendócrina causada simplesmente pela antecipação, tá? Então, ele já começa a ficar com a mãozinha mais suada, a adrenalina sendo secretada. Pô, o cara já começa a aumentar a frequência de cardíaca, respiratória, o cara entrou, bum, caralho, vamos treinar. Saiu da rua. Depois você entra no aquecimento geral, que é um aquecimento que visa fazer com que você... Que visa te propiciar o quê? A característica de encaixar a melhor condição possível para desenvolver uma habilidade, tá? Quando você vai desenvolver uma habilidade, a gente chama de aquecimento específico, que é quando você vai fazer exatamente o que você vai testar na hora do WOD, tentando refinar tanto a mecânica, quanto já querer encaixar, por exemplo, uma construção de carga, uma construção de habilidade. Daí você testa no workout e depois você vai no cooldown, que é para você voltar à calma. O que é muito interessante? A maioria dos aquecimentos gerais que propiciam para a gente uma melhora na característica de encaixar boas posições no específico, eles contemplam monoestruturais de baixa intensidade e baixa complexidade. Por quê? Quando você se mexe de maneira cíclica, você está aumentando a sua frequência cardíaca e respiratória, você está levando o que para cada tecido? Sangue. Sangue é o quê? Nutriente e oxigênio. Ô, irmãozão, você está começando a pré-aquecer o forno. Quando você for botar o pãozinho lá, ele já vai estar como? Muito mais, a chance muito maior de dar um produto bom. Tá? Então, é o pré-aquecimento do forno, ele ajuda demais você aumentar, por exemplo, o suporte metabólico da região que vai ser utilizada, o aumento da nossa range of motion, né? Ou da amplitude total do movimento na articulação que vai ser testado. Então, assim, é um ótimo momento, tá? E você pode ver isso na própria característica do curso Lesson Planning, que ele fala o que a gente deve evitar no aquecimento geral. Pô, a gente deve evitar a intensidade. Agora, o que a gente deve criar no aquecimento geral? A gente deve criar uma característica de botar frequência cardíaca, frequência respiratória, amplitude total de movimento ali na fase, para aí sim propiciar um refinamento técnico ou uma construção de carga em função do workout.
Agora que vem o que da questão. Eu aposto que ele estava falando de treinos de 30, 40 minutos contínuos.
Ah, não. É, assim, tipo assim, eu sei que os mandrakes, tipo assim, os mandrakes do CrossFit são top, mano. Tipo, tá tudo certo, saca? Tudo certo. Na real é que a gente nem discute, a gente só mostra a página, né? É, eu sou fãzaço dos guias de treinamento, então eu sempre respondo não pelo que eu acho, né? Porque o aluno é cobaia. Então, assim, qualquer treino longo, ele é um treino de menor intensidade. Por quê? Porque na equação força vezes distância sobre tempo, o tempo fica absurdamente elevado, tá? Então, quando o tempo vai absurdamente para cima, você vai pegar força vezes distância, que é trabalho, e vai dividir a equação por um número enorme, né? Então, assim, por isso que a gente na CrossFit mantém os workouts curtos e intensos, porque isso faz com que a intensidade seja preservada, e a gente sabe que a intensidade é o que gera resultado dentro desse método, tá? Se você quiser fazer outro método, foda-se, não é nosso problema. Agora, por que que vale a pena, às vezes, você colocar um treino longo depois de 3 dias de intensidade máxima? Porque a prescrição do CrossFit, ele bota você em quê? Ele fala o seguinte, ó, treine ou 5-2 ou 3-1. Tá? Então, assim, é importante você descansar. Então, se você vai treinar, se você vai prescrever 6 dias, você tem que lembrar, se você está prescrevendo, pode ter alguém que está treinando todo dia. Então, uma das formas de você forçar um aquecimento, como é que fala? Um treino ou um descanso passivo é você jogando um treino de alto volume, tá? Agora, e o aluno que não vai todos os dias? Ele vai encaixar um treino de baixa intensidade? Então, assim, a gente tem que ficar ligado e fazer no briefing algumas perguntas para garantir que esse aluno que vai 3 vezes na semana, ele tenha 3 doses de intensidade. Porque ele está muito aquém do rate de work rest rate, né? Ele tá trabalhando 3 vezes na semana e descansa 4, tá muito aquém, né? Então, assim, por isso a importância do briefing. Agora, esse quarto dia, ele pode ser um treino de baixa intensidade? Cara, pode, tá? Mas não é mais fácil você prescrever um treino de alta intensidade e você fazer um scaling para quem tá 3 dias on? A resposta que dá muitas vezes é sim, tá? Uhum. Então, quando a gente fala aqui we program for the best and scale for the rest, é você programar para os melhores alunos como se eles fossem individualmente tomando aquela pílula e você adaptar de acordo com a necessidade. Eu faço isso, por quê? Eu não consigo garantir que todo mundo vá 6 vezes. Tá? Então, quando eu identifico no briefing que o meu aluno está meio borocochô, ele está meio, a gente chama aqui no Rio de palmolão, né? Ele está meio assim, ó, opa, eu chego imediatamente nele e falo, cara, olha só, hoje a gente vai fazer assim, vai visar só na técnica. O cara está adaptado para a forma, né? Top. Então, é isso que eu acho. Tá? Cuidado. Nem todo mundo no seu box, por mais que a gente ache, não é verdade que todo mundo treina, ou que a maioria treina todos os dias, tá?
Sim.
Sabe como é que você descobre isso?
Através de check-in.
Quadro branco. Eu, por exemplo, quinta-feira é naturalmente um dia que os box, inclusive o meu, tem uma baixa. Os caras mandam segunda, terça, quinta, vai sexta e sábado. Pô, é a maioria dos box. Quem não faz, geralmente ele tá num overmeeting, ele não é o melhor aqui. Geralmente é isso. E aí você precisa chegar nesse cara e fazer o scaling num dia e buscar uma forma. Agora, quem tem 3 vezes na semana tem. E isso é o que eu preconizo. Lembrando que essa característica de programação é uma escolha. Alô?
Deu uma travada agora, mas agora acho que é a sua internet, não é a minha não. Que a minha não avisou aqui agora não.
Voltou?
Agora voltou. Vinícius, ele complementou. Tá me ouvindo aí? Você tá meio travado aqui pra mim. Tá ouvindo? Não. Acho que não. Tá meio, tá travado, né?
Eu também travei.
Ó, só complementando, vamos ver. É, você tá meio travado, mas só complementando em relação à pergunta específica, né, Vinícius, que você fez, é, o Sérgio caiu. É, cara, então, dentro da aula, né, como o Sérgio explicou, não existe isso, né? Às vezes você faz um treino na quinta-feira com um volume maior, uma duração maior, para você naturalmente abaixar um pouquinho mais a intensidade relativa de todos os alunos, mas faz aquele. O ideal seria fazer aquele escalonamento, adaptação de acordo com a necessidade do aluno, né? De acordo com o estado de cada um. Agora, desse ponto específico aí que você falou, de fazer um treino extra de 30, 40 minutos de zona 2, baixa intensidade, isso é algo que está muito popular, ficou muito popular com os atletas recentemente. É um trabalho que para eles tem sentido, para eles é importante, mas que para nós, pessoas normais, agora sim, para nós, pessoas normais que treinam uma hora, aula do boxe, inclusive para pessoas que querem até competir, mas no nível intermediário ali, RX, não faz muito sentido, porque a nossa curva de evolução e adaptação, fisiologicamente falando, não necessita tanto desses treinos de baixa intensidade, de longa duração, como o deles precisa, entendeu? Quando o atleta está no topo, por exemplo, o Froning precisava exatamente disso, quando ele estava ali em 2014, né? Que era uma parte que ele dava uma negligenciada, dava uma fugida. O Fraser, em uma época, precisava exatamente disso. Agora, nós, meros mortais, precisamos evoluir muito antes de precisar desse trabalho, entendeu? A gente tem muita, muita coisa para fazer antes desse trabalho. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo de 37 minutos, acho que são 40 minutos, é praticamente uma aula, né? Que eu falo sobre como melhorar o cardio. Porque todo mundo fica falando, né? Ah, não, vou correr, vou fazer remo. Não, vocês não vão fazer nada disso, tá? Vai lá, assiste o vídeo que você vai entender.
É, a maioria das pessoas que querem fazer mais, na verdade, deviam fazer menos. É engraçado.
Tipo, e melhor.
Assim, menos pesado, tá ligado? Uhum. Porque o que acontece? Muita característica de desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, ela tá em você descansar pouco e manter o trabalho acontecendo. E às vezes, para você descansar pouco, imprimir uma intensidade mais elevada, mantendo o trabalho acontecendo e não a mãozinha no joelho, você tem que estar adaptado na carga. Você ainda não tem condição de bancar alguma carga. Então, assim, descansar pouco é o maior trunfo para a capacidade cardiorrespiratória nesse primeiro momento de um praticante de crossfit.
Exato. Tá?
E aí, só depois, tipo assim, caraca, você tem que avaliar o seu resultado e ver se você está na hora, se realmente está na hora de adicionar volume. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um artigo que é The Deft Dose of Volume, né? E é do James Sobert. Então tem lá no crossfit.com falando sobre o volume. Quanto que vale a pena? Mano, é prescrição em cima da deficiência e você tem que ter tempo de recuperação. E se você não tem tempo de recuperação, não adianta você tomar outra dose de estímulo, que é a intensidade que vai dar o resultado. Eu vou dar um exemplo meu. Tá, você quer saber como é que eu viro super saiyajin? Eu tinha que fazer uma double session de força.
Sim.
Todos os treinos, assim, é muito raro eu não bancar o treino dentro do estímulo e como prescrito. É muito raro. Eu acho que eu não banquei um treino. Quer ver? A última coisa que eu lembro de não ter bancado era um clean de 315 libras. Tenho 140.
Sim.
Não tenho. Então, assim, isso foi a última vez que eu lembro de eu ter falado assim, não tenho não, e adeus, I scale. It's not a crime, né? Mas, assim, é muito raro. Agora, eu não tenho porque a minha deficiência tá nisso. Tá na força pura. Então, se eu tivesse tempo para descansar, comer melhor, né, dar um pouco menos de aula, se eu quisesse atacar a minha deficiência, eu ia ter que atacar justamente no que causa maior desgaste orgânico, que é o desenvolvimento de força, que é chato, gasta tempo, vai ter que comer pra caralho, vai ter que dormir pra caralho, vai ter que descansar pra caralho. Então, assim, qual é a escolha que eu faço? Uma merda, né, irmão? Eu sou super saudável, eu sou professor, não sou atleta, entendeu? O que Sim. me estranha, por exemplo, um cara que faz planilha, igual os caras me mandam aqui, posso fazer planilha no seu box? Não. Né? Então, é simples. E aí, tipo, os caras que querem fazer planilha, que estão fazendo planilha, tem um desempenho muito aquém do meu. Calma, mano, você ainda não tem as posições. Vai atrás das posições, vai fazer aula, vai tomar dica de coaching, entendeu? Vai buscar pela posição. Porra, vem um gringo validar o Open. Caralho, mano, meus alunos ficaram pistola. O cara foi validar na última bateria. Era eu, Trellis e o gringo. Mano, o treino era a corrida ou pull-up. Não, mentira, mentira. Era o 22, o 23.2. Não. Era 23.2? Não, era o 23.1, que tinha o all-ball.
Sim.
Meus alunos todos sentando indignados. Quando acabou, eu tava fodido, morto, e os alunos assim, caralho, mano, esse boss do cara lá não tem treinador não, o cara não agachou uma vez.
Aquilo ali é foda.
Vale, porque se aquilo ali vale, eu vou começar a economizar também, porra.
É, é
e aí,
foda.
Enquadraram, eu falei assim, tá vendo? Isso aí é a diferença. A gente se mexe bem, eu tenho orgulho de como vocês se mexem. Próxima pessoa que falar que vai economizar, a gente vai ter uma série. E brinquei, levei na canalice. Né, na canalice. Mas assim, você sabe o que é isso? O cara que vai pra planilha antes de ter posição, ele vai ser corrigido por quem, mano?
É,
quem vai falar assim, olha, você não tem que fazer 83,4% do seu PR de back squat, não. Você tem que abaixar e abaixar essa bunda também.
Sim.
Não tem ninguém. Né?
E eu digo mais, quarta-feira eu vou até fazer uma mesa redonda com alguns treinadores que trabalham com performance, né, com competição aqui no Brasil, porque não sei se você viu o post que eu fiz ontem sobre como era o treino do Fran em 2014. Né?
Sim.
E foi um dia atípico, tudo bem, mas é o que a gente tem de relato, né? É o que a gente tem de dado. E tinham 5 partes, se eu não me engano, só que as partes eram espalhadas de 10 horas da manhã até 7 horas da noite. Na época ele não tinha filho nem nada. E o que, que eu reparei? Eu falei, cara, ele descansa bastante entre as partes. Conversando com um Tato que estava lá agora, ele falou: Axel, não é, pelo menos eu não vi nada disso, mas o que eu vi foi o seguinte. 3, no máximo 4 partes em uma sessão de 2 horas e pouco, e 1 ou 2 no máximo em uma sessão de 1 hora à tarde, né? Ou vice-versa, né? Então, se a gente pensa em 2 partes em uma sessão de 1 hora e 15, dá para você descansar, ter um descanso relativamente adequado, pensando no nível de condicionamento que eles estão, né? O nível de recuperação deles, consequentemente, é bem grande. Só que o que eu vejo acontecendo? Eu vejo as pessoas fazendo planilha, dando check, só que se arrastando durante todo o treino. Então, ela não bateu o estímulo pretendido da primeira parte, ela não bateu o estímulo pretendido da segunda, ela não bateu o estímulo pretendido da terceira, e ela não bateu o estímulo pretendido da quarta. Mas ela deu o check como feito. Até que ponto vale a pena isso? Né? Até que ponto vale espremer um monte de coisa só para cumprir o volume, sendo que você não está cumprindo o estímulo pretendido, você está deixando de lado a principal variável responsável pelos resultados no CrossFit, que é a intensidade.
É.
Então, essa é uma conversa que eu vou ter.
Exato. Como é que faz para sustentar? Porque assim, ó, aí o que acontece? Começa a treinar CrossFit com fone de ouvido nos cantinhos. Uma mecânica merda. Começa a tomar um cacete. Porra, começa a ser frustrante, aí anaboliza. Toma bomba, porque senão o corpo quebra. Aí a gente tem essa vergonha que foi ano passado.
Sim.
Todo mundo na bola. Né? Então, assim, porra, não é isso, velho. Caralho, calma, né? É, vamos fazer o básico bem feito.
Sim.
Porque, assim, cara, eu fico, assim, incrédulo. Quando vem drop-in, quando vem alguma coisa assim, eu não gosto muito, né? Porque os caras, às vezes, porra, é o que eu falei do L4 lá. Eu fui num box fazer a minha prova, que os caras se mexeram feito, porra, pandemônio, tá ligado? Caralho, que é isso? E o coachzinho assim com a mão na bolsa, você sabe qual era a planilha? Você sabe como é que ele falou que a gente faz assim, sabe qual era a planilha? Meio. Não, a gente faz a planilha do meio. Nossa, que merda! Né? Foi o que eu falei, porque numa aula normal eu olhei o resultado daquela porra daquela planilha, todo mundo se mexendo mal. Falei assim, caralho, olha só, cara, tem um feedback pra vocês. Para de fazer. Para de botar colibri pra caçar arpia, né? E começa a fazer, porra, compatível com o nível de experiência e habilidade de cada aluno.
Sim.
Caraca, o que você pode me dar de feedback? Cara, olha só, eu fiz a tua aula inteira e eu não ouvi uma dica. Nada. Todo mundo tava se mexendo perfeito? Porque eu fiquei bolado, né? Eu falei, caralho, mas deve estar todo mundo se mexendo lindão. Quando eu levantei a cabeça, me deu vontade de fechar de novo.
De abaixar de novo.
Uhum. E eu nem treino olhando pro chão. Tá? Eu treino o tempo todo olhando pra frente pra manter a curvatura normal da lombar. E aí, tipo assim, eu, caralho, mano, que loucura. E é, geralmente é o quê? Volume. Você pega, cara, você pega um professor que começa a estudar, ele chega e questiona, ele fala assim, professor, eu adorei o que você tá falando. Putz, eu quero muito aplicar no meu box, só que eu não tenho tempo. Por quê? Volume, 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 sim, volume, volume, volume. Então, assim, porra, os caras sabem o que precisa fazer e sabem o que precisa também. Os caras precisam de tempo. Caralho, dá 6 minutos na aula, para ao invés de você fazer um emão de 6 minutos de porra nenhuma, que serve para absolutamente nada, dá 6 minutos para ele ficar só observando a extensão completa do quadril, para parar de fazer aquele clean Michael Jackson, que faz uma onda louca, sobe na ponta do pé, a barra faz um S. É ligado. Caralho, vocês sabem o que precisa ser feito. A real é essa. Tipo, sim, assim, eu tô com a camisa aqui, ó. Essa camisa é OG, né? A camisa dos veteranos, dos caras antigos do CrossFit, os old school. Porra, eu comprei essa camisa por quê? Porque isso, pra mim, representa o roots do CrossFit. Tá ligado? Os caras antigos, mano.
Sim.
Os caras antigos estão treinando CrossFit até hoje. Os boxes dos caras antigos. Porra, mano, tem lá 15, 20 anos. Se você entrar no... Porra, olha isso. Isso é a minha meta. A minha meta é eu ter um box. Eu quero ter um box, porra, que dure.
Sim.
Que a galera treine, que tenha uma comunidade top. Por exemplo, da Roots, é o da Nicole Christensen,
sim,
é o box, onde é um box de 12 ou 11 anos, não sei, os caras meteram o maior número de inscritos dentro da região deles. E assim, não é um box de performance, você vai olhar, os caras fazem barbecue, né, churrasco no estacionamento, é draft para ver quem é o time do Open, é uma loucura. Então assim, porra, se você quer falar de CrossFit para atleta, eu sugiro que você vá junto uma farpela, para de fazer curso aqui de performance desses merda que nunca fazem absolutamente nada no Brasil, um monte de coach de atleta que não classifica ninguém para games, e vai atrás dos caras que metem pódio direto, pô. Caralho, é mais barato e você vai ser o pica. Tá ligado? Se tu chegar e falar assim, olha só, Meir, eu quero um mês de dropinha, eu vou investir. Porra, se você fica um mês lá, vê que os caras fazem, quando você volta, você é o monstro da performance. E aí você vai ver a galera fazendo coisas que você não vê os como é que fala, os cientistas aqui do Brasil falando, né? Os famosos alta performance de campeonato regional, né? Ou de cidade. Né? Então, assim, ouça os caras que têm resultado. Eu ouço os box que duram mais de 10 anos. Porque, assim, tem como você sambar, vender um pedaço, trocar de sócio e durar entre 0 e 5 anos. Agora eu quero ver tu durar 10, 15, 20 anos. Eu miro aí porque essa é a minha referência. Se você quer ver performance, eu não vejo outro local para olhar sem ser lá na Proven, lá no Mayhem. Porque, caraca, mano, olha só, tu tá investindo proporcional ao resultado dos caras. Entendeu? Ah, eu não tenho como fazer. Cara, tem, mano. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Agora, com certeza, seguindo alguém que não tem resultado, eu não consigo acreditar que esse processo seja um processo que dê certo, né?
Bom, 50 minutos quase, né? A gente ia entrar em outro assunto hoje, mas não vai ser hoje, gente. Vai ser semana que vem. Lá fora tá rolando um papo sobre o esporte parar de ser desconhecido e desconhecível, né? O esporte, especificamente. Então, eu tenho a minha opinião e é... Na verdade, a minha opinião precisa ser pensada ainda. Eu preciso botar no papel. Que eu gosto muito da parte de conhecer e desconhecido. Inclusive, foi uma parte que eu disse que foi ótima do Open, né? O Bosman, ele fudeu com todo mundo porque ninguém esperava o que veio. Ninguém esperava o ponto 1, ninguém esperava os dois movimentos novos no ponto 2, ninguém esperava barra pela terceira vez no ponto 3. Então, ele deu uma repaginada geral numa parada que a gente já tinha uma certa previsibilidade, entre aspas.
E,
né?
E ele fez duas coisas que estão nos manuais da CrossFit. Ele programou para os melhores e deu possibilidades de adaptação para os demais. E
sim,
ele mostrou que scaling is not a crime.
Sim.
A galera estava fazendo versão scaling e não estava fechando,
sim,
né, os four time. E não estava chegando nem perto das repetições dos on-rep. Então, assim, ele mostrou duas características clássicas aí do old school.
Exato. Então, na semana que vem a gente fala sobre isso um pouquinho. E se vocês tiverem outros assuntos, né, outras perguntas, é sempre bom, sempre ajuda. Avisos sobre o CAT. Acho que tem uma vaga para São Paulo.
A gente está quase encerrando já. É São Paulo, Pô, Porto Alegre, eu tenho até que ver com a minha secretária, mas eu acho que esgotou, eu não tenho certeza. Agora, São Paulo está com as últimas vagas agora, tá? E eu vou abrir um CAT numa região que tem a CrossFit Black Titan, que é Mato Grosso do Sul, tá? Então, a gente já fechou a data, amanhã eu vou anunciar, a galera de Mato Grosso do Sul, já prepara aí o churrasco que o pai tá indo.
Já teve até comentário do passado, na hora que você falou isso, teve um comentário, vai ter aqui, agora dá para ir, então já aproveita, galera, fica de olho aí para se inscrever, não é sempre, né, então não perca a oportunidade, tá? E para quem é treinador, treinadora, quem é estudante de educação física, tá rolando agora a plataforma, né, Coach Toolbox, que eu tô começando a colocar ali, todo mês tem uma aula, eu dou uma aula, né, o Sérgio vai dar algumas aulas lá também, e outros treinadores, amigos meus, vão colaborar, porque a gente estava vendo, inclusive foi por causa disso que a gente criou o podcast, né? Então a gente estava vendo a necessidade de ajudar vocês com todas as ferramentas possíveis, e é isso que é o objetivo lá, de uma maneira mais, acessível e institucional também, né? Porque no podcast é muito solto, a gente fala merda, a gente fala o que a gente, né? Lá
você
é aula.
Fala merda.
A gente fala palavrão, né? A gente fica fora do padrão. Então, lá é aula, né? Não que a gente não fale palavrão em aula, mas. Mas enfim, né? Lá é aula mesmo. Então, lá você vai ter. O nome é justamente o objetivo, né? É uma caixa de ferramentas para treinadores. Então, o link está aí na descrição, é só você clicar que eu estou passando mais informações lá pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo e até semana que vem. É nóis, valeu, irmão. Yeah.